Boa noite a todos, aqui quem fala é o Vortex, eu espero que estejam todos muito bem. Como vocês sabem, eu acabei de me mudar, né? Eu tive alguns dias para me estabilizar aqui, mas estou de volta a gravar os podcasts. O tema que eu vou retratar hoje é uma coisa um pouco interessante, porque se trata de uma coisa que eu estava buscando por muito tempo. O que eu buscava chama-se Vortex. Eu não sei se eu tratei para vocês sobre isso. É que o local onde eu me mudei tem efeitos extra-anormais que provocam meus sentidos extrasensoriais. Eu consigo ter uma telecinese mais ampliada. Eu tenho sensações e sonhos, desdobramentos com mais amplitude. É como se este local tivesse alguma espécie de energia anômala. E eu achei que o centro de tudo isso pode ser os vortex. Eu não sei se eu tratei disso com vocês. Vortex são como assinuidades de energia, fluxos de energias acumulativos, de eventos residuais. Pensa que quando o universo foi criado, uma certa parte dessa energia se concentrou em diversos pontos desconhecidos. E esses pontos de energia começaram a absorver toda a prenunciação de dimensão, espaço, tempo e eventos para si, como uma espécie de prendedor, sugando o que nós chamamos de infinito do universo. É como se fosse o fim do universo, só que não é o fim, porque tem esses pontos que impedem a gente de sair do nosso universo. É claro, é uma teoria bem abrangente. E eu já estava estudando um pouco, desde o sexto ano, esses eventos emergentes. E aí eu vi um vídeo na internet, no Havaí, de uma espécie de uma espiral azul se formando. E aí eu lembrei que eu estava estudando esses efeitos anômalos. A maioria dos vórtex podem estar em lugares bem conhecidos, como as pirâmides, Triângulo das Bermudas. Eles são pontos de energia anômalos. Eu não sei exatamente o que formou eles, eu só criei essa teoria, mas são coisas misteriosas. E o que pode debater mais ainda sobre os vórtex são os eventos que a gente vê pela história de coisas que não deveriam estar ali naquele período de tempo, por exemplo, um sapato de uma marca famosa aparecer num fóssil pré-histórico de 10 milhões de anos atrás e tem a chance de ser uma interação com o Vortex. Bom, eles são imprevisíveis, então não é um portal que você vai desejar atravessar. Eles mudam a vibração e o estado de eventos aleatoriamente, é como um jogo de dados. Eles têm tanto eventos temporais, quanto espaço, quanto dimensão. É um arrisco. É tipo um jogo de sorte ou azar. Você não controla onde o Vortex vai te jogar. O que ele tem guardado dentro dele é uma eventualidade. Passar por um, você já tem que estar com toda a sua vontade, porque a chance de morte é 100%. Os eventos em que geralmente os vórtex estão relacionados são pontos eventuais de tempo e eventos que foram importantes ou que provocou a absorção desses eventos. Por exemplo, se no período pré-histórico houve uma queda de uma pedra que liberou tanta energia e esse evento ficou deslocado no meio da Terra, esse possível evento pode ter sido o pontapé principal para que um vórtex absorvesse. Então, tem três problemas caso você caia no vórtex. Tem chances de você cair no vácuo do espaço e morrer congelado com a forte pressão do vazio, ou você atravessa e fica perdido em uma linha de tempo onde não existe tecnologia, não existe satélite. Ou você pode cair em outra dimensão. São eventualidades anômalas. Eu estudei alguns e posso confirmar que em alguns pontos da Terra tem vórtex, mas eles alteram a integridade de campo e frequência deles toda vez. Então é difícil você realmente detectá-los e conseguir atravessar um ou controlar a vibração. Tentar controlar é meio que uma loucura. Eu criei um aparelho chamado gerador de vórtex. Eu já estava estudando ele há muito tempo. Eu na chance de eu encontrar um vórtex, eu, sei lá, querer estudar, mapear um vórtex, porque é uma coisa muito incrível do universo. Então eu criei esse aparelho. Ele é um aparelho que cria um campo de energia, um campo eletricamente carregado com energia eletromagnética estática de alta amplitude. Ele tem a capacidade de alterar um espectro de frequência e ressonância em campo elétrico e tentar mapear ou controlar e manter o vórtex num estado de frequência. A minha ideia é meio que tentar domar um vórtex, não domar porque ele não tem inteligência, não é uma consciência cíndrica. É algo como um ponto de eventos. Lá tem um pedaço da história e pode também se ver de outras formas. Por exemplo, se a gente for ver a teoria de uma Matrix, os vórtex seriam como os antivírus para impedir que os bugs começassem a destruir o mundo e acabar com a simulação. Eles guardam possíveis eventualidades anômalas. Então, tem também a chance de ser os antivírus. Mas aí, se a gente for analisar, se eles são as próprias anomalias que estão cobrindo o nosso mundo, então o trabalho do antivírus deu errado, né? Porque a gente começou a perceber eles agora. Então eu acho que talvez tenha uma chance, já que tem grandes, fortes evidências de estamos em um universo holográfico ou autoprojetável, ou também que podem ser esses pontos de energia anômalos. E algo que me interessa sobre esses vórtices é que eles têm três intensidades. Bom, pelo menos os que eu entendi, eles têm três estados de energia. Tem os vórtices fracos que se manifestam em poucos lugares, não têm influência na matéria e muito menos em energias. Mas eles ainda estão ali, criam pequenas eventualidades anômalas, como efeitos de tempo, antigravidade no local. As pessoas se aproximam desse local e começam a ficar meio zonzas, aí começam a ter visões. São possíveis eventos, mas é de baixa amplitude, é o vórtex básico. E eu acho que se tiver um vórtex por aqui onde eu moro, já que eu tô tendo essas relevâncias, é que eu fiz o teste para detectar se tem um possível vórtex. O primeiro teste que você deve fazer é o básico. Você pega um copo d'água ou e algum elemento que você possa colocar na superfície que flutue, pode ser algum pó de canela ou um orégano, qualquer coisa, e deixa a água inerte. Se a água começar a fazer um movimento circular, é porque tem uma grande influência de um campo geomagnético ou um campo anômalo de alta frequência ressonando na área. Eu fiz o teste e descobri que tem sim um efeito irregular nessa área. Juntamente porque aqui é uma zona rural, é bem afastado, então tem bem possibilidade de ter um aqui. Mas eu não sei o que poderia ter provocado a eventualidade de um vórtex por aqui. O que me deixou mais apegado a isso é que, não apegado, mas interessado a isso, é que eu fiz alguns testes com rádio, frequência. Eu estou modificando o rádio para tentar detectar a frequência. Como vocês devem saber, o nome é vórtex porque são como espirais, pontos eventuais de energia anômalas. Eles alteram a frequência para o espectro de frequência eletromagnética visível, que pode ser detectado por rádio, ou por espectros de frequências ressonantes do infrassônico. Coisas que nós seres humanos não conseguem ouvir em estado de frequência, mas rádios ou outras tecnologias conseguem. E eu detectei uma espécie de evento pulsar, tipo um som de movimento de onda eletromagnética, não uma estática, mas como se ele fizesse um efeito magnético, tipo uau. E fica voltando e voltando. E aí eu tenho a sorte que talvez o vórtex que eu encontrei, ele é fixo. Ou a imprudência dos vórtex é que eles estão sempre alterando de lugar. Agora, eu não sei se ele é fixo aqui, porque ainda não deu tempo dele mudar a frequência e ir para outro lugar, ou porque ele é fixo aqui porque ele é daqui mesmo. Tem tantas coisas misteriosas em um vórtex que deixa a gente cabisbaixo às vezes, mas vamos pensar, tipo, os vórtex, eles podem estar em qualquer lugar. Você pode estar andando na rua e atravessar um. E aí você nunca mais vai saber. Aí vai aparecer os papéis. Ah, foi desaparecido. E depois, se você tiver sorte de ter sobrevivido a passar por um vórtex por acidente, se você caiu num período de tempo, você vai estar demarcado na história. Coisas que já acontecem eventualmente em alguns pontos históricos, se a gente for analisar alguns livros, alguns eventos que demandam da humanidade, tem algumas coisas que não deveriam estar lá. Que aí poderia falar, ah, mas isso deve ser de viajantes do tempo. Por que a gente não vê viajantes do tempo aqui? A questão é porque não tem viajantes do tempo. Como eu disse para vocês, o tempo é uma dimensão. Viajar sobre o tempo da nossa dimensão física, da nossa dimensão relativa espacialmente, é algo impossível. É como tentar voltar numa frequência que se mantém única, uma frequência que não muda. Mas se o vórtex ele pegar um pseudo dessa frequência, ele pode guardar, arranca um pedaço dessa frequência e mantém guardado dentro dele. Se uma pessoa cair dentro do vórtex, com certeza ela poderia ficar emaranhada nessa frequência e ficar presa nesse possível evento espacial de tempo. Então, sim, caiu num vórtex, se ele tiver vinculado a algum período de tempo da nossa dimensão ou da nossa vivência de eventos, então dá sim para você cair por acidente em um vórtex. Você poderia estar fazendo aquela corrida matinal de manhã, ouvindo alguma música, e de repente você só sente que caiu em algum lugar. E de repente você acorda no meio de um pasto ou de uma área com várias pessoas vestidas estranhamente, usando roupas mais velhas e lavando roupa naquelas tabuletas de madeira. Uma coisa bem sinistra e assustadora, com certeza. Mas é muito difícil as pessoas caírem assim por acaso dentro de um vórtex. São poucas as chances disso acontecer, já que também são raros. Eles ficam alterando de frequência e lugar, impede que eles sejam possíveis de ser estudados ou se impede também que eles possam ser mapeados. O que eu estou tentando é mapear um aqui, mas eu não sei se ele é físico, se ele vai ficar mais esse ano, se ele vai mudar a frequência dele, vai para outro lugar. São pontos de energia que mudam de lugar, eles não são fixos. Pode ter alguns que são fixos, mas eu acho que é uma raridade. Eles mudam o espectro de existência deles, tanto temporalmente, extradimensionalmente, em que pontos eventuais eles podem estar. Por exemplo, o vórtice que está aqui agora comigo, ele pode simplesmente sumir da nossa percepção evento momento aqui e ir para um ponto possível no passado, onde eu não estava, ou um ponto onde ele se fixou. Então, meio que tentar detectar ele nesse período de tempo é tentar criar um aparelho que detecta um vórtex através de uma variação relativa da nossa dimensão em alta frequência. Isso demandaria de muita tecnologia e muito conhecimento de amplitude quântica. Agora falando aqui, deu interferência na luz. Espera aí, desculpa um minuto. É uma amplitude quântica. Então, eu creio que para que haja uma influência maior no tempo e no espaço, eles devem ter se vinculado a um evento muito crítico ou alguma coisa importante. Eles não têm inteligência, não têm uma consciência, pelo que eu me desamaziei. São tipo buracos de minhoca que viajam pela nossa Terra, ou pelo espaço, ou pelas dimensões, ou pelo tempo. Você cai dentro de um, sorteio você, e você vai cair, sei lá, na época mesozoica dos dinossauros, ou você vai cair lá no futuro, onde tem muitas coisas interessantes, mas nem sempre assim é tão sortudo. Um vórtex não pega só eventualidades temporais, eles pegam de tudo, até o espaço. Por exemplo, um ponto onde tem uma galáxia nova nascendo, se um vórtex estava naquele período, Ele absorveu esse vento dentro dele. Se você cair dentro dele e for sorteado para lá, você vai cair no meio do vácuo do espaço e vai ter alguns nanosegundos para observar o nascimento de uma galáxia. Mas aí não vai adiantar em nada, porque você já vai estar morto. Mesmo assim, você vai ver uma coisa bonita, o nascimento de uma galáxia. Eu sei, é uma loucura, mas é agora que eles estão sendo mais ou menos sendo detectados. Por exemplo, pontos onde podem ter vários vórtex ou vórtex por aí são Rancho Skinwalker, que é lá nos Estados Unidos, que eu acho que é no Texas, não sei exatamente, é por aí. E outros lugares que podem ter vórtex é nas pirâmides do Egito, Triângulo das Bermudas, esses pontos em que acontecem eventos anômalos. Mas é só uma preposição, não sei exatamente se tem ou não tem. Mas enfim, como eu mudei pouco tempo, eu não fiz o dispositivo, eu só detectei a frequência, mas ainda não fiz o teste do aparelho. Primeiro porque no meio da mudança eu perdi uma bobina muito importante. Eu não sei se está por aqui, eu não procurei bem. Era uma bobina que eu criei. Ela é importante porque ela consegue controlar a frequência elétrica do campo eletricamente carregado. Então é bem difícil achar uma bobina assim. Eu mesmo que fiz, eu tive que construir à mão. Fazer 10 mil voltas de fio de cobre de um lado das espiras, depois colocar um cristal de quartzo para fazer oscilar, e tinha vários problemas. E aí, a bobina simplesmente sumiu. E os meus materiais estão, vamos dizer assim, não necessariamente possíveis para construir uma nova. Talvez daqui 4 meses eu consiga os materiais necessários ou não. Vamos ver, né? Às vezes a bobina tá por aqui, eu só não procurei direito. Eu espero que realmente esteja por aqui, porque eu demorei uma semana. Não, na verdade, eu demorei um mês para aperfeiçoar esse tipo de bobina. Tive que fazer estudos amplicas muito grandes, eu tive que calcular algumas coisas importantes para que a bobina pudesse funcionar. E deu trabalho. Espero que esteja realmente por aqui. Amanhã mesmo, vou ver se eu procuro ela aqui pelo meu quarto para ver se ela tá aqui. Eu tô com medo de ter perdido minha única bobina quântica que faz o Vortex funcionar. Sem essa bobina, tem muitas chances de dar tudo errado. Por exemplo, eu energizar o Vortex, não ter o controle da eventualidade em que possivelmente ele entrou e sei lá, saiu uma pessoa pré-histórica de dentro dele. Não tô dizendo que isso é possível. Já que como eles estão ligados a percepções de energias e dimensões, a chance de um ponto eventual se tornar simétrico à nossa dimensão é muito mínima, já que ele teria que ressonar na mesma frequência do nosso ponto eventual. É tipo um jogo de frequências. Nosso tempo é uma frequência. Nosso ponto de vida, nascimento, crescimento, também é uma frequência. A gente determinou o tempo como uma unidade de medida das nossas eventualidades, mas a gente divide o espaço e o tempo em três. Espaço é o que está acontecendo nos eventos. Os eventos são o que está acontecendo no meio do espaço. É como uma história, não que está predigida, mas uma espécie de essência, presença, tipo uma presença, uma demarcação. A gente está guardando vários pontos históricos da nossa existência nessa demarcação, no meio do espaço. E o tempo é essas demarcações. As dimensões é o que está além das demarcações e além do espaço. Elas se demonstram acima. Não é que eu estou dizendo que está tudo feito um ciclo e se mantém, mas são como variações dessas nossas eventualidades. Só que criada por proporcionalidades de chances. Tipo um gato de Schrödinger, que eu já comentei aqui. A gente está tipo dentro de uma caixa que está acontecendo todos os eventos e a gente nem sabe o que que está acontecendo fora do universo, se o universo é aquilo ou não. Mas eu só estou tentando dar uma exemplificação. Na verdade, vamos fazer mais fácil. Tipo o experimento da dupla fenda. Nós estamos seguindo um palíndromo da nossa concepção eventual através de relações físicas, morais, políticas, sociais, de todas as formas possíveis que possam demarcar nossa história e existência. Desde o período em que houve o primeiro rei na Terra, até o primeiro prefeito agora, ou até a segunda geração, eu não... a gente demarcou tudo isso numa variação de tempo. Então vamos criar tipo uma linha que está demarcando toda a nossa história, mas não as eventualidades de tempo. Então, ali tem uma espécie de dimensão assimilativa do tempo. O nosso tempo é uma linha que demarca a história. E aí a gente coloca toda a história dentro do tempo. Aí a gente consegue ver essa linha mais síndrômica, porque a gente consegue ver que as eventualidades estão ligadas a cada período histórico da nossa linhagem temporal. E isso é importante, porque senão a gente ia ficar perdido, sei lá. Ah, quando veio aquele rei e a gente não tivesse uma demarcação espacial para temporal para a gente entender, como a gente ia identificar um período histórico, né? Então, o tempo é importante, sim, embora ele seja uma coisa alusível. Ele é importante mesmo de todas as formas. Agora, as dimensões se estendem além da nossa variação de eventos, tempo e a nossa vivência comum, que é todo aquele percentual de nascer, crescer, desde a sua adolescência, tudo aquilo que você experimentou na vida. Esquece o tempo, esquece as demarcações. Só aquele período de você crescer e andar e fazer todas as coisas até você estar nesse ponto agora. É uma eventualidade chamada existência. Você demarcou sua existência nesse período. Não existe tempo nesse período, você só tem existência. Você demonstrou sua existência eventualidademente criada. Você não pode demarcar o tempo ali. Eu estou tentando separar para ficar mais fácil de vocês entender que a variação entre tempo, espaço e dimensão são subjetivas. Tá ali. Sua existência é demarcada pelo nascimento, pelo crescimento e assim por diante. Ok? Certo, é a sua linha de existência. Agora, a sua eventualidade de tempo, por exemplo, ah, demorou 2 anos e aí eu fiz aniversário. A gente já está demarcando o seu ponto de existência com as eventualidades, o tempo. O que predetermina os eventos através da nossa variação de medida, que é o tempo. A gente está medindo agora a sua existência. Por exemplo, quando você era pequeno, aconteceu aqueles eventos, pronto, você era criança. Aí, quando você cresceu, aconteceu mais os eventos, você já era uma adolescente. E assim por diante, a gente está demarcando uma linha precisa da sua existência através do tempo. Ah, mas. E o espaço? O espaço, ele se determina naquele em que se aconteceu. Por exemplo, o período em que eu era uma criança, eu cresci, fui para a escola e aprendi a tabuada, assim, por exemplo. Por essa eventualidade, a gente pode determinar que aquele período deveria abranger um espaço. E quando a gente fala espaço, a gente não está se referindo à grande infinitude, mas sim aquilo que o evento se supôs. Por exemplo, eu estava presente em algum lugar, eu estava presente em um espaço em que aquele evento ocorreu. E a gente pode determinar isso como a escola. Vamos assim dar por exemplo. Ah, eu estava presente na escola, logo a escola se determinou como espaço para que aquele evento pudesse vir a acarretar, possivelmente, teria que ter um espaço de abrangência. Então, utilizando essa analogia exemplificativa, o nosso universo se determina por existência, por tempo e espaço. São três palíndromos. E a dimensão, que é o que nos separa de subjeções, porque existe tanto temporais, existências dimensionais temporais, quanto outros universos, uma possibilidade de multiverso. Agora, se a gente for analisar, eles também seguem o mesmo padrão, mas não todas as dimensões, já que sabemos, nossa terceira dimensão tem os efeitos físicos da luz e como se manifesta, Em outras dimensões, se acontecem de formas diferentes do nosso conceito mental, ou até mesmo uma espécie de espelho reverso. É algo interessante. Mas, voltando ao tema, os vórtices são imprevisíveis. Você atravessar um é tentar ter sorte para você não cair dentro de um buraco negro, porque tem chances de um vórtice ter absorvido um evento onde nasceu o primeiro buraco negro no universo. Eu não sei. Eles não são demarcações no espaço e no tempo, são como pequenos armazenadores, não pequenos, tão pequenos assim, porque eles pegam muito espaço, dimensão, eventos temporais e outras coisas. São como marcadores de página, vamos dar assim por exemplo. Eles pegam pedaços diferentes das páginas, eles não pegam exatamente a página que você queria ler. Por exemplo, vamos dar exemplo que nossa história como seres humanos está sendo contada como um livro. Mas aí esses vórtices, eles ficam espalhados por ali. São marcadores de páginas, mas eles não estão marcando a página em que a pessoa está lendo ou que o ser está lendo. Eles estão divididos, estão sendo sorteados, toda hora estão sendo trocados de lugar e assim continua. Então, são imprevisíveis. Eu não sei se eu teve a sorte de encontrar um vórtice, ainda também nem sei exatamente se é um vórtice. Não é por conta do experimento que eu vi, que estava formando uma espiral, ou que eu ouvi a oscilação, que determina que realmente é um vórtice. Pode ser um outro fluxo de energia, anômalo, que tem uma designação diferente. Então, não vamos tirar conclusões precipitadas. Eu vou pesquisar mais a fundo e assim que eu tiver a confirmação que é um vórtex, eu vou iniciar os protocolos de que se deveria fazer quando encontrar um vórtex. Eu que criei os protocolos, já que foi eu primeiramente que propus a chance de um vórtex existir e como lidar com. Meus protocolos são simples. A primeira vez é analisar por que que aquele vórtex está ali, analisar a área, se alterou algumas formas biofísicas naquela região, se modificou a atmosfera, se alterou uma relação temporal. Tem que estudar todos esses amplo espectro. Tem que ver se a frequência do ambiente, do solo, a frequência e os elétrons ali estão reagindo de forma diferente. Tem que analisar tudo isso, tem que analisar a frequência que o vórtice está trabalhando, todas as frequências. Ele pode estar trabalhando em milhões de frequências. A chance de você acertar uma é como ganhar na loteria. E aí, a segunda parte do plano seria tentar energizar um. Como assim energizar? Bom, a maioria dos vórtices, eles estão fracos. Eles têm sim a capacidade de criar eventualidades como perda de tempo e algum espaço. Mas eles estão fracos. Os fracos só conseguem ter energia suficiente para manifestar dimensões extrafísicas, coisas paranormais, seres, sonhos, desdobramentos extrafísicos, projeção astral, manifestação de seres e forças e dons mediúnicos, essas coisas. Eles têm energia só para carregar essa amplitude no espaço, não pode transportar nada e não pode trazer nada do outro lado. Mas dá para energizar eles, já que eles são apenas fluxos de energia ressonante de alta frequência. Se você tiver um campo carregado com a energia necessária, você consegue energizar eles e eles conseguem manifestar. Mas é claro, eu não vou energizar um vórtice sem realmente saber o motivo dele estar ali, o que que tem do outro lado, sem mapear, porque eu abro um vórtex e cai uma pedra de lava vulcânica de 10 bilhões de anos atrás, ou um ser de outra dimensão tenta invadir aqui, não ia ser muito legal, né? Ou uma frente fria, e eu não saberia como fechar, porque energizando eles mantêm o campo elétrico um bom período de tempo. Como eu não sei exatamente o período em que os vórtices trabalham, então se eu energizasse um e na verdade ele absorve essa frequência, energia e se mantém por um ano, Como é que eu ia fechar? Ele simplesmente ia se manter aberto ali por um ano. E eu teria que torcer para que não existisse nada do outro lado para poder vir para cá. Ou eu teria que tentar barrar ele de alguma forma, criar um sistema de grades para impedir que ele absorva mais eventos, ou sei lá. É complicado. Ainda bem que eu não tenho um acelerador de partículas. Eu já pensei em construir no meu quarto, mas é muito perigoso e também eu não tenho coragem suficiente para ter a mínima ênfase em cada edifício pequenininho. Eu até que poderia fazer um de acelerador de canhão de elétrons. Ia ser mais interessante. Mas aí eu tenho certos limites nos meus experimentos. Eu não posso trabalhar com alta voltagem utilizando tomada elétrica. Então eu meio que vou dar a volta por cima e aproveitar a energia desse vórtex. Já que quando eu fiz o primeiro teste, essa área toda aqui está carregada com energia eletrostática de baixo espectro. Não é tanta energia assim, mas eu criei capacitores que conseguem absorver essa energia e transformar em corrente elétrica nos meus experimentos. Aí eu pensei, eu trouxe minha torre e ela é literalmente uma bobina de Tesla, mas também um transmissor, e ela consegue ampliar a carga elétrica se eu colocasse capacitores que absorvessem essa carga estática desse local e ampliasse para a bobina de Tesla, eu teria energia, bem, eu acho que limitada. E aí eu poderia energizar todos os meus experimentos que eu não posso energizar com a rede comum, porque também se eu energizasse um canhão de elétrons aqui, bom, se fosse eu pensar, daria para energizar, já que o dentro das televisões antigas de tubo tem canhão de elétrons para poder fazer a produção de imagens. E, na verdade, eu acho que essas televisões geravam alta voltagem, mas o consumo elétrico era baixo. Bom, vou pensar. Talvez eu faça um canhão de elétrons. Não é algo exato, mas vamos ver. Por enquanto, eu vou estudar esse vórtex, mas assim que eu tiver mais resoluções sobre ele, mais questões, eu vou postando tudo no Instagram, eu vou contando aqui para vocês. Mas é isso, eu tô muito feliz por estar de volta, por estar conversando com vocês novamente. E sempre que possível eu vou trazer mais atualização. Aí no próximo sábado ou numa quinta-feira eu vou gravar mais um podcast para dar umas informações a mais sobre alguns experimentos, alguns eventos que estão acontecendo sobre o mundo. Mas é isso. Eu espero que tenham todos gostado. Desejo uma boa noite a todos. Aqui quem falou foi o Vortex. É isso e falou!